Muito bem, olá você, deixa eu me arrumando por aqui, né, me posicionando da melhor forma possível em frente a esse microfone. Tudo de bom, como é que você está? Estamos chegando para mais uma de nossas edições aqui no vozdecaxias.com.br, mais um de nossos programas, né, aonde nós vamos estar debatendo esse assunto intrincado, a parte 5 agora, né, nós estamos falando hoje esses 5 encontros sobre o SUS, dentro do Sociologia do Cotidiano. Hoje é a parte 5, fechamento, né, de tudo isso, e nós vamos estar falando para você de um ponto bem legal. Vamos falar sobre os diversos programas de atendimento do SUS, tem políticas, né, públicas em saúde e programas específicos, coisas que eu nunca havia tido a oportunidade de ouvir falar, tenho certeza que você também não, e você vai ver que tudo isso tem uma proteção muito ampla dentro do SUS. Então vamos estar falando sobre tudo isso para que nós possamos fechar esse assunto SUS, né? Nós estamos daqui com essa proposta de arranhar sobre esse assunto, pautar esse assunto do SUS, mas nenhum momento, né? Nenhum momento a gente quer fazer avaliações como o SUS. Nós até poderíamos fazer a parte 6, né? A parte 6 e fazer aí sim uma avaliação das necessidades em saúde, dos avanços tecnológicos. Pode ser que saia a parte 6, né? Você fica acompanhando aí, você vai ver. Talvez saia essa parte 6 e a gente faça uma avaliação muito ampla sobre tudo isso. Mas nós estamos hoje na parte 5, nós passamos pela parte 1, uma parte introdutória. Nós já navegamos também, né, pela parte 2, onde a parte 2 nós observamos alguns conceitos, né, da questão de saúde. Nós já também mergulhamos, né, na parte 2, falando que saúde vem muito antes da doença, né? Saúde vem muito antes da saúde, né? Nós falamos tudo isso. Falamos sobre na parte 3, né? Que bacana nosso mergulho na parte constitucional, a parte legal, a parte que institui. Falamos do movimento de nascimento, como é que nasceu, como é que surgiu essas necessidades. Falamos um pouco também para você, né, sobre todo aquele curandeirismo, chá, falamos de tudo isso, né, das crenças, do crente, falamos das benzedeiras, rezadeiras, tudo que fazia parte antigamente, que era como as pessoas buscavam seus métodos de saúde, como isso veio para e passa se transformando, mudando. Falamos sobre as crianças, né, mortalidade infantil, falamos sobre a obesidade, falamos sobre os idosos, como nós falamos de assunto, né? Falamos também no último encontro sobre toda a rede de atenção, né? Falamos sobre toda a rede de atenção em saúde que tem, falamos muito bem explicitado, inclusive, né, sobre uma UBS, parecia que nós estávamos na UBS, parecia que eu era um doutor, né? Eu me senti, até falo a verdade para você, um doutor, um clínico geral, né, fazendo consulta, dando diagnósticos, emitindo receitas, né, receita para você, prontuários, me senti muito bem, né, nesse sentido, nesse aspecto, apontando e trazendo tudo isso. Foi uma belíssima jornada construtiva que nós tivemos ao longo desse período, ao longo, né, desse nosso encontro. E hoje nós vamos, então, trazer para você o nosso fechamento, né, sobre os diversos atendimentos em saúde. Gente, a gente vai mergulhar sobre as políticas públicas de saúde, os programas que existem na área de saúde. Tem coisa que a gente nem imagina, que é tudo ofertado através de programas pelo SUS. Eu tenho aqui, só para você ter uma noção, deixa eu ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, tá? 17 programas, 17 políticas de atendimentos, né, em saúde, que são prestados pelo SUS. E a gente nem sabia, né, de tudo isso, né? Olha isso aqui, ó, o Programa de Valorização Profissional em Atenção Básica, o Programa da Academia da Saúde, Mais Médicos, Melhor em Casa, Farmácia Popular, Cartão Nacional de Saúde, Pronto Atendimento 24 Horas, Humaniza SUS, né, doação de órgãos. Olha esse aqui, o PANAM, né, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Olha, sabia disso? Que tem essa política nacional que integra as atividades em saúde do país? Vamos falar do SAMU. Ah, um abraço a todos. Eu quase me emocionei, chorei agora aqui. Um abraço a todos os agentes, né, com as ambulâncias, correndo de um lado para o outro, de forma humanizada, fazendo de tudo para socorrer pessoas, né? O cara com a motolância, né? Ele passa com aquela moto, poucos sabem da sua vida, da sua realidade, o que ele passa no seu íntimo, e ele tem que colocar sua vida em risco naquele trânsito violento, e com aquela motolância ele vai correndo, ele é o primeiro a chegar lá, ele já corre dentro da casa da pessoa com aquela mochila nas costas. Que coisa linda tudo. Gente, isso é SUS, cara, isso é Brasil, cara. Ah, me emocionei aqui. Que Deus ilumine e abençoe a todos os trabalhadores do SUS, a todos vocês que estão aí na linha de frente, se doando de coração e vontade, né? Poucas pessoas param para ver que vocês são seres humanos igual a nós e passam as mesmas dificuldades, têm seus sonhos, seus desejos, mas estão ali, né, dando suas vidas para salvar vidas. Os motoristas de ambulância, as ambulâncias UTIs, né, que vai os médicos dentro, que fazem, que chegam lá, nem sabem o que vão receber lá na frente, né? Chegam lá aquelas pessoas presas nas ferragens, pessoas gritando, mutilações, né? Eles têm que chegar e prestar todo um atendimento e mobilização, junto com os bombeiros, têm que fazer o recorte, a remoção daquelas pessoas, colocar nas ambulâncias, vir rapidamente. Deus abençoe muito o trabalho de vocês, socorristas de nosso país. Eu tô muito emocionado aqui de falar sobre isso, porque é lindo. É lindo o trabalho que vocês prestam, né? Programas de controles de câncer, política nacional e atenção oncológica. A gente nem sequer imagina isso aqui, né? Somente quem precisa disso aqui, né? QualiSUS, a rede QualiSUS, controle de tabagismo, banco de leite humano, gente. Olha que coisa mais linda isso aqui, né? E política de prevenção ao câncer ginecológico e da preservação das doenças transmissíveis. Gente, a gente vai pautar tudo isso para você dentro desse nosso encontro. Deixa eu me recuperando aqui, porque esse assunto do SUS me deixou muito emocionado, do SAMU, né? Que trabalho lindo esse, que é um só dos trabalhos lindos que são todos os dias colocados à disposição da população. Mais de 3 milhões e meio de agentes direto, todos os dias prestando serviço para a nossa população em todos os municípios, a todos os cantos do país. Eu posso dizer assim, de boca cheia, uma das maiores empresas, né, públicas do país. As pessoas falam muito dos Correios, eu não nego, os Correios também são gigantescos, mas olha quantas pessoas, né, indiretamente 5 milhões de pessoas todos os dias trabalhando pela saúde de toda a população brasileira, né? Toda a população brasileira. Gente, olha, os atendimentos em saúde, né, dentro dessa parte 5, que é os programas em saúde, eles nascem a partir das observações estatísticas. Eles não nascem de uma hora para outra, ou porque um fulano quer, ou porque o cara quer fazer isso para poder engariar votos, para melhor fazer. Não, ele nasce a partir das necessidades. Ele nasce a partir das avaliações, mediante o andamento do tempo, observando as transformações sociais, os andamentos da população. Eles observam, né, dados estatísticos, envelhecimento da população, quadro de mortandade. Diversos números fornecem bases para que sejam criados determinados programas. Os programas não nascem assim, cataplum, né? Como se fosse uma mágica, ou como a pessoa tirasse um coelho de uma cartola e entregasse, né? Tá aqui, novo programa que vai revolucionar. Não, gente. Tudo isso, há muito estudo, há muita busca, né, de ajustamento nos conselhos municipais de saúde, conselho estadual de saúde, conselhos nacionais de saúde, conferências da saúde, nacionais da saúde, que encontram encontros regionais, encontros macro-regionais, encontro nacional, deliberação no âmbito, né, junto com a população de forma democrática, deliberação por meio de setores de planejamento, de pessoas com setores de engenharia, e aí sim, lá no quadro político, lá por vezes, chega lá em última instância para que haja as decisões político-administrativas de algum gestor, né, que tenha visão sobre isso, que aloca os recursos, que criam-se as leis necessárias, que organizam os pilares, as fundamentações e criam todos os arranjos para colocar em prática aquela determinada necessidade de política pública. E o objetivo, né, então, do SUS é ele estar junto, ele é perpassar através do setor primário, secundário e terciário todas as necessidades de atendimento à saúde, né? Claro que o SUS ele é uma constante mutação de aprimoramento. O SUS está em constante aprimoramento. Se você for ver, anos atrás, o SUS não fornecia tantos medicamentos como fornece hoje, de graça à população. Diversas cirurgias estão sendo colocadas à disposição para ser feito pela rede do SUS, que antes não era. Hoje também, né, chega-se ao SUS como é que chama, as terapias integrativas, complementares. Olha só que bacana isso, né? Reiki pelo SUS, atendimentos, né, na parte na parte psicossocial, na parte psíquica da humanidade, né, da sociedade brasileira, as terapias, né, as terapias voltadas a esse lado, as terapias holísticas. Olha que coisa bacana isso, né? As pessoas muitas vezes percebem que as pessoas precisam se unir nesses programas, né? Programas da melhor idade, programas da juventude, programas para os adultos, combate ao alcoolismo, ao tabagismo, tudo isso onde você encontra um assessoramento muito grande, psicossocial, né? Através dos CAPS. Toda essa rede você se integra, tudo isso. Isso é SUS, cara. Isso nós estamos falando aqui do SUS para vocês, né? E hoje o objetivo, então, é nós falarmos um pouco mais sobre essas políticas públicas que vão surgindo, que são integrantes, que passam a ser elementos constituintes e integrantes, né? A partir, né? Integrantes a partir das necessidades observadas nessa vida social, né? Nesse SUS. Eu quero falar um pouquinho para vocês, então, sobre eles. Vamos começar aqui pela lista, né? O primeiro que eu tenho aqui é o PROVAB, que é um programa, né, que é ofertado pelo SUS, é o Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica de Saúde, né? O que esse programa faz? Ele visa estimular a formação do médico para a real necessidade da população brasileira e levar esse profissional para as localidades de maior carência para esse serviço. Então você para analisar que o SUS observa que muitas vezes, né, os próprios médicos, sempre eles querem trabalhar em determinadas áreas, eles querem atender nos grandiosos centros, eles querem trabalhar nas importantes e grandes cirurgias, mas por vezes há necessidades em países distantes, né, ou melhor, em localidades distantes. Imagina você, nascido no Rio de Janeiro, viveu no Rio de Janeiro, e você, através de um programa desse, entender a sua necessidade de um trabalho lá na Amazônia, chegar lá em Manaus, no Amazonas, e ver que a realidade é totalmente diferente do teu estado, que as necessidades lá são outras, que a necessidade social lá é outra, a realidade brasileira lá é outra, lá é lancha, lá é balsa, lá você tem que, né, o consultório é na balsa, é na lancha, que lá é outras situações, né? Lá é, como é que chama aquilo lá que o mosquito pica, me fugiu o nome agora, não é dengue, né? Aquele que é, acho que é varíola, aquilo lá que dá uma febrona muito alta, então tem que saber tudo isso, saber se manejar, e esse programa de formação, ele traz o lado da sensibilização, desse médico entender que ele está lá prestando um trabalho, ele não está lá simplesmente para cumprir o seu mês e ganhar o seu salário, né? Mas para que ele esteja envolvido realmente como um trabalhador ativo na linha de frente nas causas daquela população. Eu acho que nem vai dar tempo de nós perfazer todos os programas, né? Mas vamos falar de um aqui, de um outro, né? Olha esse aqui, o programa também dos mais médicos, né? Surgiu na necessidade da falta e carência de médicos em municípios menores. Você para analisar que, por vezes, né, o médico ele atua tanto na área pública como na área privada. E muitas vezes a área privada é atrativa para ele trabalhar, atendendo no seu consultório. E então, grandes, pequenas cidades, eles nem querem atender, porque não tem esse número específico de pessoas. Então, um programa que surge com a necessidade de levar médicos aos pontos mais extremos, aos municípios mais pequenos, né, desse país, para que lá eles possam atuar e atender aquela população. Muitas vezes um médico para poder atender simplesmente a 1.000 famílias, 5.000 famílias, né, para poder dar um atendimento básico a essas pessoas, um atendimento a essas pessoas que nem sequer antes tinham acesso a um clínico geral. Então tudo isso tem que ter um programa de incentivos para que ele possa estar lá, né, de que chame, né, atenção para que ele possa ir para lá, até pela questão dos ganhos, né? O Melhor em Casa, gente, né, que é um programa de assistência ampliada do SUS, que ele atende pacientes agravados de saúde em casa. Por vezes tu tá tão debilitado que tu não consegue ir lá na unidade básica de saúde. Tem um programa no qual eles vêm na tua casa prestar o atendimento, né? A Farmácia Popular, outro programa que foi criado, né, no qual tem os acesso aos medicamentos mais comuns da população, totalmente de graça, né? De graça para a população poder acompanhar. E tem tudo isso para você. Gente, eu acho que nós vamos ter que encerrar por aqui. Eu estou recebendo alerta da minha bateria, né? Talvez não vai encerrar. Se tiver que vai caindo, você já sabe que foi o findar aí, né? Que caiu o nosso sistema aí, né? Nós temos também para vocês, então, os pronto-atendimentos. É uma política, né? Uma política que traz aí uma alta complexidade, né, de atendimentos, intermediárias, necessárias, né? São portas para urgências, para ser encaminhado para o hospital, um conjunto organizado de estratégias. Nós temos o HumanizaSUS, né? Um programa criado para trazer humanização, para as pessoas saírem do maquinal, né? E ter mais humanidade, compreender as dificuldades daquela pessoa, olhar para aquela pessoa com um olhar mais humanizado, o programa de doações de órgãos, né? O programa de atenção à limitação à nutrição, o SAMU, que muito me emocionou, né? Que é um procedimento de buscar as pessoas em casa. Olha que programa lindo, né? Que programa lindo que compõe o SUS. A todos os programas de controle e prevenção do câncer, né? Tem todo um programa o câncer de mama, né, de todos os tipos de câncer de próstata, todos esses acompanhamentos. E olha que interessante, né? Desde a década de 80 começou a entender-se a necessidade do programa voltado para as mulheres. Olha só que importante que veio se fortalecer tudo isso com o SUS, né, com o programa criados, né, para combater as maiores incidências de cânceres, né? O QualiSUS, né, que é uma rede de acordo de empréstimos entre Banco Mundial e bancos, né, para a finalidade de contribuir com organizações regionalizadas de atenção e saúde no Brasil. Nem sabia que isso existia, né? O programa de controle ao tabagismo, né, é um programa que vem trabalhar diretamente com pessoas, não só o usuário, mas na atenção quanto à publicização de mídias, tudo que se antevém antes, né, aí dessa questão, tudo isso é um controle de tabagismo também relacionado ao SUS. O banco de leite humano, olha que lindo isso, né? É um local onde é armazenado leite para as crianças, é uma integração de parcerias com órgãos federais, iniciativas privadas da sociedade. E podemos estar destacando para vocês também, então, a política de prevenção ao câncer ginecológico e DST, que é uma estratégia, né, que visa ampliação de assistência oncológica, implantação de serviços que integram diversos recursos necessários para atenção oncológica e também a alta complexidade em hospitais espalhados pelo Brasil. É uma gama de diversos produtos. Gente, eu espero ter contribuído ao longo desses nossos 5 encontros com o tema SUS. Eu espero que tenha sido fundamental esse momento, espero que tenha lhe preenchido de conhecimento, de entendimento. Foi um prazer imenso nós estarmos juntos. Nós estamos já com mais de 17 minutos de encontros. Eu acho que meu sistema não vai suportar, não vai aguentar, porque eu reservo um dia específico, né, da semana para que eu faça a gravação de maioria dos podcasts, né? Então eu estou vindo de uma sequência de gravações de podcasts e nós estamos chegando praticamente aí ao seu término e ao seu fim, né? Nós estamos chegando no fim da minha bateria, do meu sistema, da minha câmara de gravação, e eu quero fazer um agradecimento muito formal. Obrigado você que acompanhou todos esses encontros, obrigado você que acompanhou até agora todos os nossos 5 podcasts sobre esse tema, sobre SUS. Espere que novas novidades venham aí. Eu vou trabalhar outros temas também que vai integrando o nosso entendimento dentro do Sociologia de Tudo Cotidiano. Nós vamos pautando tudo isso com o objetivo de levar informação, conhecimento para você, reflexão, para você que nos acompanha para e passo todos os dias, dia a dia, esses nossos programas. Foram 5 encontros no qual a gente não quis trabalhar as dificuldades, os problemas. Sempre tem, né? Sempre tem dificuldades, problemas, sempre precisa melhorar. Mas a gente veio falar para vocês de toda essa estruturação do SUS, as coisas bonitas, as necessidades, o trabalho que a gente vem fazendo de forma humana, em conjunto, como uma sociedade brasileira que vem transformando todo dia, né, essa máquina que se chama SUS, esses números exorbitantes de pessoas que se acordam todo dia da manhã e vão trabalhar nas inumeráveis UBSs espalhadas por todo o Brasil, levando saúde para a população, trabalhando exclusivamente com atendimento humanizado, voltado à questão da saúde. Gente, se nós formos buscar para observarmos, né, esse arranjo social, essa arquitetura feita pelas mãos dos brasileiros, algo que gera inveja a muitas outras populações espalhadas pelo Brasil, nós vemos que o SUS é uma grandiosa e poderosa máquina que tem que ser dado um grandioso valor necessário. Eu quero agradecer de todo o coração você que acompanhou todo esse momento. Eu sou Edinho Soares, é um prazer imenso sempre estar com você, e eu quero agora dizer para você, acompanha, né? Se você hoje acompanhou só esse, eu não olhei os cinco os quatro anteriores, volte desde o primeiro, acompanhe para você ver a nossa escalada de produtividade, a escalada de conhecimento para que nós viemos falar sobre o SUS. Eu tenho certeza que você vai ter uma outra visão, você vai ter um outro entendimento, uma outra reflexão sobre este quesito SUS, né? Você vai ter uma outra forma de enxergar isso aí. Você vai dizer assim, eu não sabia que era assim, eu nem imaginava que era tudo isso. Você vai ter todo esse acesso para você aqui pelo vozdecaxias.com.br. Eu, Edinho Soares, fico por aqui agradecendo você pelo teu carinho, agradecendo você pela tua audiência. Que prazer imenso estar junto com você. Muito obrigado mesmo, você que está curtindo, compartilhando, dividindo esse conhecimento com outras pessoas. Até o nosso próximo encontro. Grande abraço para você. Tchau, tchau.